vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento, mas antes eu queria chamar o nosso querido Dario, ou Paulo, não sei como é que vocês vão resolver isso. Obrigado aí, gente. Ô, Dario, deixa eu pegar o microfone aqui. Eu não sei qual que é.
Boa noite. A paz a todos. Antes da gente ouvir a palavra que o Walter está trazendo para a gente, só um recado rápido a todos. A semana que vem a gente começa mais uma turma da classe 101, não é isso, Walter?
É a semana que vem.
Dia 2, né?
Isso. Ô, Paulo, chegou o material? Então, ter certeza, né? Então, mas confirmar amanhã e se não chegar, como é que a gente avisa esses 90 e poucas pessoas aí?
É? Bom, Deus abençoe. 92 pessoas inscritas no curso, na classe 101, é uma benção mesmo. Mas além das classes, a gente tem mais algumas atividades na semana que vem. Então eu queria avisar os ministros da área de acolhimento que a nossa reunião mensal, que normalmente ocorre no primeiro sábado do mês, excepcionalmente no mês de julho, não vai acontecer no primeiro, mas no segundo. Então todos vocês que estão aí aguardando ansiosamente o primeiro sábado do mês para a gente fazer o nosso encontro, não será no primeiro. Então não será no dia 2, mas no dia 9, ok? Então semana que vem, dia 2, não tem a reunião, o nosso encontro mensal da área de acolhimento, tá bom? Era só isso, gente. Obrigado, tá?
Ok. A semana que vem já é férias? Já é? Eu gostaria de marcar, não esta segunda, mas na outra segunda-feira, um encontro aqui com todos os líderes servos. É possível? Hein? Quantos estão aqui presentes? Levante a mão. Seria possível marcarmos aqui? Dona Dodi, não se preocupe, eu já sei, entendo o seu problema, fique tranquila. Mas levantem as mãos, vocês que poderiam estar aqui, então, na segunda-feira, não esta, a outra, eu gostaria de ter um encontro com vocês e também com o pessoal do SAL. Tá ok? Tá bom assim? Muito bem. Vamos lá? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês isso daqui. Você é quem estabelece os limites da sua vida. Mas gostaria que vocês orassem comigo, tá? Mas antes, a professora estava na escola e ela pediu que cada aluno fizesse um trabalho sobre um time de futebol. Então, o Marquinhos fez sobre o Palmeiras, o Luizinho sobre o São Paulo, o Tiãozinho sobre o Santos, o Manuelzinho sobre a Portuguesa e o Joãozinho sobre o Corinthians. E eles fizeram rapidamente ali, encabeçaram entre os alunos da classe, fizeram alguns grupos e formularam ali uma redação de uma folha. E a professora então começou a ler e foi aprovando e achou o trabalho do Joãozinho magnífico. E ele disse: Joãozinho, que redação extraordinária. Mas não tem título. Por que não tem título? É porque essa redação é sobre o Corinthians, só. Então, que pena que vocês não entenderam. Mas vamos lá. Sem título, tá. Então, Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, que o Senhor sempre esteja agindo em nossas vidas e nos abençoando grandemente. Em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer grandes coisas em nossas vidas para a glória do teu nome. Amém. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas fazem tanto esforço para subir, porque querem subir na vida, e outras deixaram de se esforçar, desistiram de subir na vida, deixaram de escolher o melhor, se acostumaram onde estão, estão conformados onde estão, e deixaram de desejar crescer. O texto que eu escolhi aqui é Mateus 9, verso 17, que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Vamos ler juntos? Ninguém põe vinho novo. Eu gostaria que ouvir todos vocês falando, não importa a sua versão. Leiam a palavra de Deus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Sabe o que é odre? Odre era um recipiente, tá? Feito do couro do animal, ou então da bexiga. Faltou agora a palavra. Bom, era uma parte de um animal costurada, correto? Geralmente com couro. E então o que que acontece? Ali se colocava o vinho. E para se colocar vinho novo, você precisava pegar um odre novo. Você não podia pegar um odre velho, porque o vinho fermenta e o odre velho já foi expandido pela fermentação do vinho novo que estava lá. E se você coloca um vinho novo ali, ele vai estourar. É isso que Jesus disse. A mensagem principal de Jesus aqui é a seguinte: que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos a mania de pensar muito pequeno. Nós pensamos de forma medíocre. Nós temos medo de sonhar coisas maiores. Nós temos medo, porque fomos ensinados ao longo do tempo que se você sonhar por coisas maiores, se você sonhar por uma vida melhor, por um salário melhor, se você sonhar em querer sair da miséria, do estado de miséria, de pobreza, isso é pecado. Porque Deus pode ter escolhido você para ser assim. Deus pode ter escolhido você para ser um miserável. Deus pode ter escolhido você para ser uma pessoa que não tem sorte na vida, que tudo que você faz dá azar. Então, o que Deus está querendo dizer para nós hoje é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Muito bem, você já disse algo assim: eu jamais serei uma pessoa com significado ou importante. Eu penso que nunca desfrutarei do melhor para a minha vida. Alguma vez você já disse alguma coisa semelhante a esta? Já disse isso? Vamos ser honestos, você já falou assim? Como é que você se sentiu? À medida que você falou isso, essas palavras se propagaram dentro de você, não é verdade? Você se sentiu a pessoa mais miserável na face da terra. Além do peso que você estava sentindo, você ainda colocou como se fosse mais uma tonelada em cima, e parecia que você não iria sair daquele terreno, daquela situação, daquela dimensão. Muito bem, esses pensamentos podem conduzir você a que estágio? A mediocridade. Você sabe o que é mediocridade? Mediocridade é o estado mediano, onde a maioria das pessoas ficam. Eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que pensar, eles não sabem se sobem, se descem, se vão, se ficam, se avançam, se atrasam. É o estado mediano. É, parece um purgatório, parece uma coisa ali onde as pessoas estão se penitenciando ou sendo penitenciadas. Muito bem, quando uma pessoa vive desta maneira, eles vivem dentro da mediocridade, pois em sua mente existe o quê? Uma maneira errada de pensar, que o afasta do melhor de Deus. Eu pergunto, Deus tem o melhor ou o pior para você? Mesmo quando Deus nos disciplina, mesmo quando Deus trata com a gente de forma ríspida e dura, às vezes como um pai, como uma mãe, lida com seu filho, mesmo assim, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus não está querendo realizar na sua vida o pior. Se Ele nos disciplina, é para que nós prosperemos. Eu vejo a vida de algumas pessoas que nunca prosperam, elas nunca avançam, porque elas não querem prosperar. Elas preferem reclamar. Elas preferem ficar dizendo, a vida está difícil. Ah, eu não tenho condições. Eu não estudei. Eu não me preparei. Meu irmão, se você tem condições de se preparar, se prepare. Mas se você não teve condições de se preparar melhor, educacionalmente, Deus não depende disto para tornar você uma pessoa melhor e mais abençoada. Deus não depende da sua educação, digo, da sua educação escolar. Deus não depende da sua cultura. Deus não depende destas coisas para transformar você em uma pessoa boa e abençoada nesta vida. Deus depende do nível de entrega que você dá a Ele. Se você se entregar a Ele e for honesto e querer honrar a Deus, espere por coisas grandes e firmes que você desconhece. Então vejamos, por que nós podemos afirmar tudo isso aí? Por que nós podemos afirmar? Você possui o quê na sua vida? Você possui todos os recursos de Deus. Na terça-feira passada, nós estávamos falando aqui que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém se lembra? Você não foi abençoado com algumas coisas. Você foi abençoado com todas as coisas. Deus deu a você tudo o que você precisa. Você também tem talentos para ser uma pessoa boa e abençoada. Você não é uma pessoa sem importância. Cada pessoa que está aqui é única. Tá? É única. E nesta distinção divina da sua criação, Ele colocou em você talentos. Você tem habilidades impressionantes. E o mais incrível, dentro do mundo da psicologia, nós descobrimos que você apenas conhece 3, 4 ou meia dúzia dos seus talentos, das suas habilidades. Na verdade, você deveria conhecer, tá, todos os talentos, e eles seriam por volta de 500 a 700 habilidades. Você então tem 500 a 700 habilidades, mas você só conhece meia dúzia delas, porque não existiu interesse, porque nós fomos ensinados a não crescer. A mulher antigamente era ensinada a lavar, cozinhar, passar, ou não é? Não precisa estudar. Muitas perderam a sua oportunidade. Hoje, elas são ensinadas a trabalhar, a atingir a independência e está perdendo também algumas coisas da sua feminilidade. Muitas crianças hoje cantam músicas populares de amor, de sexo e perdem aquele sonho de criança. Me diga que não é verdade. Muitas crianças hoje estão se tornando maduras mais rapidamente, muito rapidamente. Elas não passam mais por aquela fase do crescimento, onde elas criavam brinquedos Eu me lembro na minha época que a gente costumava brincar com tocos, com tijolo e montes de areia ou de terra. E nós visualizávamos caminhões, carros, um pedaço de madeira virava um avião, um lápis virava um foguete, uma pedra virava um carrinho. Nós tínhamos criatividade. Hoje as crianças perderam essa criatividade. Eles querem as coisas na mão. Tudo está diante dos seus olhos. Pelo computador, pela televisão, pelas conversas, pelas revistas. Hoje a conversa que nós mais ouvimos é: eu quero. Não é isso? Antigamente era assim: pai, mãe, o senhor, a senhora me deixa? Ou não é? A senhora me deixa? Hoje é: eu quero. O mundo vai mudando e nós sabemos que é assim. Porém, nós precisamos confrontar essa nova realidade e, ao mesmo tempo, não perdermos aquilo que deve fazer parte do nosso crescimento e nossa personalidade. Muito bem, eu tenho talento, você tem, para ser uma pessoa boa e abençoada. No entanto, há uma barreira em sua mente. Então, o que é que nós possuímos muitas vezes? Nós possuímos o quê? Queridos, vocês estão comigo ou não estão? Vamos lá? Vamos ver, parece que fim de feriado é fim de feira, né? Então, veja bem, vocês possuem o quê? Todos os talentos ou todos os recursos que Deus pode dar. Que mais? Vocês têm talentos para serem pessoas boas e abençoadas. Porém, o que nós possuímos? Nós temos uma barreira ou temos barreiras? Você pode ver essa barreira quando você está conversando com alguém e você simplesmente diz: engraçado, dá tudo certo, mas para mim não funciona. Por que vem essa palavra? Porque você tem barreiras. Porque dentro da sua mente você não está superando. Você não está feliz com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, com aquilo que Deus está realizando na sua alma. E nós sabemos que a nossa felicidade no Senhor agrada ao Senhor e Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quantas pessoas entram num ambiente como esse e querem entrar num ambiente religioso? Nós pregamos de uma forma errada. A igreja nunca deveria ser religião. Afinal de contas, nós somos muito mais reino de Deus do que religião. Quando Jesus veio, Ele culpou a religião pelas pessoas não pensarem como Deus. Ele dizia: vocês que são religiosos, vocês não entrarão no reino dos céus. As prostitutas, as pessoas imorais, elas entrarão antes de vocês, porque elas pensarão melhor. Na verdade, nós não conseguimos mudar nossa maneira de pensar porque temos medo. Porque nós somos sufocados por um espírito de religiosidade. Porque olhamos para o lado e vemos pessoas com dedos apontados dizendo: sim, eu vou escolher você para condenar. Nós sempre vemos um dedo apontado para a vida da gente nos condenando. Nós precisamos mudar nossa maneira de ser. Em vez de irmos para baixo e arrastarmos pessoas para baixo, nós precisamos começar a desejar subir e arrastar pessoas para cima. Porque nós precisamos olhar para cima. Nós somos o povo do alto. É do alto que vem o poder. É do alto que vem o revestimento. É do alto que vem as coisas boas. É do alto que vem as bênçãos de Deus. É lá na presença de Deus que somos abençoados. E quem é Deus? É o nosso grande Rei. E Ele nos deu Jesus. E Ele nos deu o Espírito Santo, para que dentro de nós Ele possa fazer esse vínculo com aquele que está sentado no trono, diante do qual os serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. Está cheia com a sua glória. Nós precisamos crescer Nós precisamos fugir da mediocridade. Nós precisamos perder esse sentimento de miséria, de religiosidade, essa santidade barata, que a pessoa se esconde por trás de uma capa de santidade, mas lá dentro ela está ruindo, ela está desmoronando. Deus quer que você seja o que você é, e permita que Ele trabalhe na sua vida, e permita você que Deus o puxe para as regiões celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Você então precisa ampliar sua visão acerca de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre Deus. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Quem é Ele? Afinal de contas, Deus é um ser só espiritual. O que Ele quer? Que eu seja apenas religioso? É por isso que algumas pessoas, quando encaram o cristianismo só como religião, eles se satisfazem em ir na igreja um dia na semana. O resto da semana não estão nem aí. E então eles não fluem. Muitas pessoas que funcionam dentro dos ministérios se satisfazem com o esforço que fazem. Eles fazem alguma coisa dentro da igreja e acham que já agradaram a Deus. Mas lá dentro eles continuam vazios, derrotados, fracassados, pensando lá para baixo. Eles não conseguem subir. E então Jesus está dizendo: mudem a maneira de pensar. Vocês são o meu povo. Vocês são as pessoas que eu escolhi. Eu não chamei vocês para serem cauda. Eu chamei vocês para serem cabeças. Eu não chamei vocês para andarem lá embaixo na lama, no pó. Mas eu disse que vocês andariam de cabeça erguida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito mais. Precisamos ampliar nossa visão de Deus. Nós precisamos do quê? De uma renovação na nossa maneira de pensar, agir e enxergar Deus em nossas vidas. Como é que Deus está agindo nas nossas vidas? Como é que nós temos que agir? Como temos que enxergar? Nós estamos perdidos. Se você não souber para onde vai, você não vai a lugar nenhum. Você não experimenta nada. Se você começar a entender onde Deus quer conduzir você, você se levanta e anda em nome do Senhor. É necessário então o quê? Que sua fé seja expandida, que ela cresça. Algumas pessoas têm crença, mas não têm fé. Algumas pessoas têm crença e respeitam as crenças. Respeita a igreja, respeita a Bíblia, respeita Deus, respeita Jesus Cristo, respeita o Espírito Santo, mas não tem fé, não anda, eles não conseguem andar, a vida está indo de mal a pior. Antes eles podiam pagar um aluguel, agora não pode mais. Antes podiam ter um automóvel, agora não pode mais. Antes podia pagar uma condução, agora nem isso mais podem. Eles têm crença, mas a fé não está levando para lugar algum. Eles não estão crescendo. Em vez de prosperar, estão piorando. Estão se tornando miseráveis. Deus faz promessas. Eu não digo que nós alcançamos essas coisas da noite para o dia, mas Deus nos dá coragem para melhorarmos. Deus nos dá coragem para crescermos. Deus nos dá coragem para sermos mais do que temos sido. Em todo o âmbito. Seja na área do espírito, seja na área da alma ou da psique, seja também na área material. É necessário então que a sua fé seja expandida. É necessário que comece a enxergar níveis mais altos com a vida de Deus que age em você. Pelos olhos da fé que se expande. Porque se a fé se expande, aumenta o seu campo de visão. Se a sua fé cresce, se você aprende a ter uma fé maior, você enxerga coisas maiores. Você entra em lugares onde nunca entrou. às vezes você conversa com algumas pessoas e dizem assim, mas Walter, isso é impossível para mim. Isso não é para mim. E a pessoa fica triste, acabrunhada, fica lá para baixo. Por quê? Ela tem crença, mas a fé não cresce. Ela está sempre triste, sempre caída, sempre deprimida. Não dorme à noite, fica tendo seus pesadelos, fica assustada. Ela começa a perceber que as pessoas passam à sua frente. Ela não progride, ela não se desenvolve, ela continua sendo a mesma pessoa. Você conversa com ela, não sai palavras. Ela não consegue se alegrar naquilo que ela deveria se alegrar para que a sua vida pudesse dar um arranque, um avanço, um impulso. Mas não vai. Ela fica para trás, porque está faltando algo, está faltando a vida de Deus, está faltando Jesus. Religião ela tem, mas ela não tem Deus. Religião ela tem, mas falta a voz de Deus. Religião ela tem, mas falta a água que refrigera. Religião ela tem, mas falta o pão que desceu do céu que alimenta. Religião ela tem, mas falta a fonte que salta para a vida eterna. Falta aquela coisa que jorra de dentro, falta aquela vida, falta aquele punch, falta aquela experiência de vitória dentro dela. Meu irmão, é necessário que você veja os seus negócios melhorando, seu casamento renovado, sua família prosperando e sonhos se tornando realidade. Talvez você está olhando agora para os seus negócios lá e está dizendo assim, já perdi, não dá. Não vai. Você olha para o seu casamento e diz assim, já tentei de tudo. Você não tentou nada. Tem muito, mas Deus é criativo. Deus criou os céus e a terra. Essa terra aqui estava disforme. Era um caos. Então, Deus, na sua criatividade, disse assim, haja luz, houve luz. E ele então começou a fazer separação do que era seco e do que era molhado. E ele fez separação também da água de baixo e da água de cima. Ele abriu os céus, de modo que na nossa atmosfera poderíamos olhar as estrelas no céu. Incrível! Deus é criativo! Ele tem ideias! E nós estamos rejeitando suas ideias. Deus tem uma ideia para você sair das drogas. Deus tem uma ideia para você sair do alcoolismo. Deus tem uma ideia para você abençoar sua casa. Deus tem uma ideia para você abençoar sua vida. Deus tem uma ideia para você abençoar seus estudos. Deus tem uma ideia para você abençoar seu namoro, o seu noivado. Deus tem uma ideia para você abençoar sua saúde. Deus tem uma ideia para você ser uma pessoa mais forte, mais poderosa. Deus tem ideias. Ele está criando algo. Mas se você simplesmente não se alegrar, se você ouvir tudo isso aqui com aquele espírito de entra por aqui e sai por ali, você está tratando as coisas com desdém. E sabe o que vai acontecer com você? Você perde o reino dos céus. Na verdade, se nós não passarmos a nos animar, se nós não nos renovarmos, se nós não mudarmos a nossa postura, pode ter certeza, esta igreja aqui, eu não dou um ano e meio para nós morrermos e acabarmos com tudo. Igreja, meu amigo, não é isso aqui não, viu? Não é parede não. Não é parede, não é isso aqui. Igreja não é microfone. Igreja é onde Deus pode vir, andar no meio, estender sua mão e tocar aqueles que são dele. Esses aí são igreja. Os demais é tudo joio. É tudo que não presta. Tá? É pedra no meio do caminho. E eu pergunto, o que você quer ser? Você quer ser um estorvo? Ou você quer ser de fato o que ele escolheu você para ser? Você tem que decidir. Meu irmão, se nós queremos ser verdadeiramente de Deus, nós precisamos nos alegrar. O nosso coração precisa mudar. A palavra de Deus fala que o nosso rosto também precisa mudar. Sair da forma séria, daquela forma rude, para uma forma alegre. Quando Deus chamou o seu povo lá no Egito, eles estavam debaixo do sofrimento de Faraó, e Deus disse por meio de Moisés: eu quero que você libere o meu povo, porque eu quero que eles vão para o deserto fazer para mim o quê? Uma festa. E nós não fazemos festa. Nós colocamos placas nas igrejas. Silêncio. Guarda o teu pé. Não fala nada. Bater palma é pecado. Dar glória a Deus é errado. Levantar a mão. Isso. Então todo mundo entra numa igreja, fica lá, de mão no bolso, passa um zíper na boca. Deus não gosta disto. Deus quer que nós sejamos espontâneos. É a maneira dele começar a trabalhar em nós. Nós temos que começar a nos liberar. A nos libertar. Nós temos que abrir o nosso coração. Não adianta nada você ouvir uma coisa como essas e ao mesmo tempo você ficar aí azedo. Não adianta. Você tem que superar esse azedume. Você não quer enfrentar isso. Você quer sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você quer sair daqui para baixo. Você tem que sair daqui para cima. Porque é assim que Deus determinou. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Veja os seus negócios melhorando, seu casamento renovado, sua família prosperando, os seus sonhos se tornando realidade com a ajuda de Deus. É isso que ele quer, enfatizando o pensamento. Carregue essas imagens onde? Em seus pensamentos, nas suas conversas, nas suas ações, nas suas orações. Veja, quando você tem um desejo, quando você tem vontade, então os seus pensamentos começam a se encher com aquelas imagens e você coloca isso nas mãos de Deus. Quando você conversa, o inimigo da sua alma vem sempre com aquela conversa. Você está com a cara tristinha hoje, está para baixo, está tudo ruim, é? Realmente você está passando uma experiência negativa, terrível. Você não precisa ter vergonha de dizer, não, está difícil sim, mas eu já estou vendo o barulho de uma abundante chuva. Você se lembra o profeta, hein? Você se lembra o profeta? Ele viu uma nuvenzinha lá no mar, mas ele tinha dentro de si o que ia acontecer. E ele disse, rei, vai correndo, hein? Que senão os seus cavalos vão atolar junto com o seu carro aí na estrada. Porque eu estou olhando para o mar, está vendo aquela nuvenzinha que ninguém dá nada? Eu já estou ouvindo o ruído de chuva abundante. Eu já estou vendo raios, trovoadas e já estou vendo aqui uma enchente nesse lugar. É isso que você tem que começar a falar. Falar para si mesmo. Quantas vezes você está lá na cozinha e começa a dizer assim para si mesmo, você nasceu para sofrer. Você nasceu para ser uma lagartixa. Você nasceu para ser nada, rapaz. Você nasceu para ser isso e para ser aquilo. Só coisa negativa. Onde que você vai parar? Como é que você pode estar honrando a Deus? Sabe o que Deus diz que você é? Você é criado ou o quê? A imagem de uma lagartixa? A imagem de um macaco? Você é criado à imagem de uma ameba? Não! Você é criado à imagem e semelhança de Deus. E tem mais! Deus diz que você, além disso, se tornou o quê? O templo do Espírito Santo. Em você habita o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita em você. Então não diga mais que você é uma lagartixa, que você é um inútil, que você é um imbecil, que você é um tolo, que você é um idiota. Não! Você é um filho, uma filha de Deus, com todas as possibilidades, com todas as oportunidades que Deus pode lhe dar. Ou se é. Os negócios. Se você for trabalhar desanimado, imagine. Às vezes você chega numa repartição qualquer de uma empresa, está lá uma pessoa atendendo. Aí você diz assim, bom dia. E ela fala assim, olha. Já passou por isso? Já passou por isso? Você já recebeu aquele telefonema? Seu nome vai para o processo. Já recebeu esse tipo de telefonema? Alô, com quem eu estou falando? Você não entende nada. A pessoa está fazendo aquilo com um desespero tremendo, com uma canseira tremenda, com uma raiva. Tem gente que vai trabalhar com raiva. Uma vez eu peguei um motorista de táxi. Eu perguntei, por que que eu desci do avião? Onde o avião podia descer na porta de casa. Mas aquele motorista de táxi, ele estava com tanta raiva. Ele xingou todo mundo. Ele xingou a si mesmo, sua família, seus filhos. Ele amaldiçoou todo mundo. Que todo mundo eram culpados por ele estar guiando o carro numa cidade como São Paulo, sendo motorista de táxi. E eu dizia, esse carro é seu? Ele é meu. Falta poucas prestações, mas já, imagine, vou ter que vender, já comprar outro. O que que ele quer? Não é um negócio dele. Você acha que um carro, num passe de mágica, você vai dizer para um táxi, 2007, vire agora 2012. Você pode dizer para o seu marido, volte a ser aquele homem belo que eu te... Hein? Que eu... Você consegue fazer isso? Não dá! Você consegue falar para sua mulher, perca as estrias agora. Perca a celulite agora. Em nome de Jesus, sai! Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não é verdade? Principalmente depois de amamentar 3, 4 filhos. Não tem jeito. Está tudo lá. Agora, vai ter que ir por outro caminho. Aceitar as coisas como são. E entender que são assim. E você entender a vida como que é. Como ela é. Então, não adianta você chegar em casa invocado. Não adianta você chegar no trabalho brigando. Não adianta você olhar para si mesmo e dizer que você não consegue nada. Porque senão você vai limitar suas ações. Se você olha para o seu patrão e diz assim, esse cara é um demônio. Você vai tratar com ele como um demônio. Ô bicho feio. Você nunca vai ver qualidades nele. Assim será com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com seu filho. Só existe coisa ruim ali. Quando você entra numa igreja, você vê, ai, que lugar legal. Mas quando você começa a conviver com pessoas, você descobre que todas elas têm falhas. Aí você cai no caminho errado. Em vez de fazer algo bom, você critica destrutivamente. E isso vai afetando o seu coração. Quando você muda as suas ações, Deus também muda o modo como Ele lida com você. Quando você começa a honrar pessoas, quando você começa a trazer coisas boas para dentro de si, porque você quer ser melhor, Deus começa a lidar com você assim também. Mas quando você começa a criar um tipo de crença destrutiva, nem Deus pode eliminar isso da sua vida. Por favor, me escute. Por favor, acredite em mim, pelas misericórdias de Deus. Se você continuar se alimentando desta maneira, você não avança. Você sempre será uma pessoa crítica. Você sempre será uma pessoa que ninguém vai gostar de estar muito tempo junto. Deus escolheu você para ser uma bênção, um canal de bênçãos. Então mantenha as imagens boas, aquilo que você quer, aquilo que você quer ver de bonito, de abençoado, nos seus pensamentos, nas suas conversas, nas suas ações. principalmente nas suas orações. É como disse o irmão aqui no domingo passado, vocês estavam todos felizes, todo mundo alegre. Ele disse que quando você faz alguma coisa para o outro, aquilo volta para você. E é assim mesmo que funciona. É dessa maneira que funciona. Enfim, mantenha esta imagem em cada parte do seu ser. Confie na graça de Deus e na criatividade de Deus. Aquilo que se mantém dentro dos seus olhos, o afetará. Se você ficar olhando para uma coisa e imaginando aquilo como negativo, aquilo será negativo para dentro de si e vai te amarrar. Não arranca um sorriso dos seus lábios. Enfim, que não seja o medo, a derrota, o fracasso, o desânimo, a imoralidade e o negativismo, mas que seja a graça, o favor abundante, o melhor de Deus, que invada todo o seu ser, que dirija a sua vida. Porque muitas pessoas, por não conseguirem pensar melhor, por não conseguirem expandir a fé, eles aceitam o espírito do medo. Ficam acuados, cheios de síndrome. Deus criou você para viver debaixo de síndrome de pânico? Claro que não. Deus criou você para viver num espírito de derrota? Você vai trabalhar num lugar e diz assim, estou aqui pela primeira vez, ó, eu vou começar esse trabalho hoje, não sei se vai dar certo, ai, vou ter que subir na escada, eu vou ter que trocar essas lâmpadas, eu não sei se eu vou cair, eu não sei se eu vou ter coragem de ligá-la lá no fiozinho lá em cima, hein? O que o cara vai pensar? Vai embora, rapaz! Chispa! Sacrinha de banda! Não quero esse cara aqui, não! Esse cara é derrotista, esse cara vai morrer aqui, vai me criar trabalho! Imagine! Eu vim aqui trazer a palavra de Deus para vocês e começo! Irmãos, eu estou aqui, eu acho que eu tenho uma vocação. E eu acho que essa palavrinha que eu vou dar para vocês, acho que dá para abençoar. Mas se vocês ficarem melhor, vocês não olhar para mim não. Olha para baixo. Olha para o joelho de vocês e deixa eu falar quanto eu quiser. E não me recrimine não. Viu? Olha para baixo. Assim que eu terminar, eu chamo os meninos que cantam aqui e eu saio de fininho ali. E, por favor, não me procure não, vou ficar quietinho, não quero nem ver vocês embora. Tímido, timidez, medo, susto. Você tem que encarar, meu. Você tem que enfrentar. Você tem que olhar a vida e ir para cima dela. Ou não é? Já cansou, meu filhinho? Você está danado. Porque aqui a gente fala mesmo. Então, veja só. Pela palavra, nós sabemos duas coisas. O quê? Em 1 João 5,19, o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Quais são as duas coisas que sabemos? Que nós somos de Deus e que nós sabemos que o mundo todo está onde? Ele jaz no maligno. Está enterrado no poder da maldade. Um espírito que tomou conta da mente das pessoas. As pessoas se tornaram más. Mas não é isto que acontece com você. Por causa de Deus na sua vida, você se tornou de Deus. Você não é absorvido por esse espírito da malignidade. Você está debaixo da direção do Espírito de Deus. Você foi escolhido para ser uma pessoa boa e uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. E você foi escolhido para se dar bem com todos que estão à sua volta. Pelo menos com a maioria. Tanto que a palavra de Deus diz, se depender de vocês, tenham paz com todos. Muito bem. Você pertence a Deus? Você tem certeza disso? Você pertence a Deus? Tá bom. Então, quem deve governar sua vida não são os demônios, mas o Espírito de Cristo Jesus e a palavra de Deus. Não são os demônios que te atormentam. Não são os pesadelos. Não é esses espíritos de derrota, de fracasso, de negativismo, de doença. Tem gente que toda hora está para baixo. Ele nunca está para cima. Ele não quer. Ele não quer enfrentar. Ele não quer vencer. Quando Deus dá uma promessa, não significa que você deve ficar lá esperando. Quando Deus dá uma promessa, Ele te dá a coragem de caminhar e de enfrentar. Eu vou dar a vocês, Deus disse lá no passado, a terra prometida. Mas o que eles viram? Logo de cara viram Jericó. E Josué ficou com medo. Josué olhou assim e falou, mas isso aí não vai dar não. De repente ele vê um ser do lado dele com uma espada. E ele olhou e disse, você é um dos nossos ou um dos deles? Eu sou o anjo do Senhor, rapaz. E ele ficou quieto. Você quer saber como é que vocês vão invadir essa terra? Vai, dá 7 voltas em torno dessa cidade. É Deus que vai estar do lado de vocês. Em alguns momentos vocês não vão precisar pegar nem arma. Outras vezes vocês vão precisar lutar. Só Deus sabe qual é a tática. Mas você vai ter que pisar no terreno do inimigo. Se você, por exemplo, anda assustado, você vai ter que andar no terreno do susto que te assola. E cada pisada que você der lá, em nome de Deus, você vai dizer, eu estou obtendo vitória. Eu estou propagando o reino de Deus dentro das áreas que eu tinha medo. Eu não sou um derrotado, eu não sou um fracassado, não importa o que aconteceu aqui de errado, em nome de Jesus, eu vou andar. É necessário levantar, é necessário ter fé, do contrário você está perdido. Meu irmão, o que é que dirige a sua vida? Olha para Jesus, olha para Jesus. Pai, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Ele já sabia que deveria ir para a cruz, tá? Ele já sabia. Porém, o inimigo, os demônios, achavam aquilo tudo uma ignomínia, uma vergonha muito grande, e jogaram, despejaram aquilo tudo na mente dele. E ele estava mostrando qual é a luta do homem consigo mesmo e com Deus. Vale a pena prevalecer a vontade de Deus. Se você está com medo de lutar, então você já é um perdedor. Mas se você hoje disser para si mesmo, eu vou lutar, eu vou crer, eu vou pagar o preço, eu vou honrar a Deus, com certeza você será uma pessoa abençoada por Deus. Pode ter certeza disso. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 dizem o quê? Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. O que é que Deus fez conosco? Ressuscitou. Você estava morto. Mas um dia Deus chamou você e se uniu com você. E essa unidade de Deus com você fez com que você? E não somente isso, mas também reinasse com Ele. Reinasse com Ele. Leia as histórias dos reis. Você já viu um rei que ficava escondido debaixo do trono? Ele chama sempre o seu exército. Vamos lutar. Cadê os meus generais? Vamos criar uma estratégia de batalha. Rei que fica lá dizendo assim, ai, caiu o posto 9. Ai, meu Deus. Vai cair o 7, vai cair o 5, vai cair o 6. Vai ser totalmente derrotado. Um rei tem que ter autoridade. Jesus tem autoridade. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, no céu nós sabemos que ele tem, mas a autoridade de Cristo na terra está onde? Na igreja. E você é a igreja. A autoridade de Jesus está em você. Sabe de uma coisa? Se você exercer sua autoridade, eu vou ouvir sobre promoções aqui, aumentos de salário. Mas, Rob, você está brincando. Não estou, não. Ah, mas o mundo está ruim. Não importa. E Deus precisa disso. Todas as vezes que Deus trabalhou com as pessoas, como é que estava o mundo? Como é que estava o Egito? Mal para os israelitas. Deus fez dele, dos israelitas, uma grande nação, uma bênção sobre a terra. Olha o que é Israel hoje. Hã? Não é? Aquele pedacinho de terra e todo mundo tem medo daquilo lá. Não é verdade? Não é isso mesmo? É um objeto de ódio de muita gente, porque é uma nação próspera. É interessante como você está em Israel. Você está lá em Israel e quando você vai para qualquer outra fronteira, você já sente a diferença. Uma vez eu estava saindo de Israel, com todo o respeito, e então entrei na fronteira do Egito. Eu saí de Israel cheiro de flor. Como é que pode um deserto florido daquele jeito? Cheio de laranja, cheio de fruta, até maçã. De repente você chega no Egito, cheiro de Neucide. Alguém lembra Neucide? Aí eu olhei um soldado assim, deu dó. O soldado num pé com uma conga e no outro pé com um sapato social. Eu não sei, tristeza. A fronteira, muito triste aquilo, triste aquilo. Aí não tinha avião. O avião não veio. Então trouxeram um ônibus lá, com um pneu meia vida. E nós tínhamos que atravessar todo o norte da África quase, para chegar até o Cairo. E aí, disseram, aqui tem tribos nômades. Eu disse, oh, meu Deus do céu. E o que, que eles fazem? Eles dão boas-vindas? Dão. Arrancam tudo que vocês têm. Tivemos que esperar os soldados da ONU nos escoltar. Chegaram os soldados com os jipes, com aquelas metralhadoras, com um cano na frente desse tamanho, com uma bitola assim. Eu acho que aquela bala matava uns 10 altos colocando um atrás do outro. Vum! E a gente começou a andar por aquele deserto, uma tristeza, um mar tão bonito lá na direita e uma coisa tão triste à nossa esquerda e à nossa frente. Chegamos no Cairo, olhei, que é isso? Essa é a cidade dos mortos, pessoas morando em cima de cemitério, com aquelas pirâmides enormes ali na frente, e as pessoas vivendo aquela coisa, aquela luxúria, aquela glória do passado, e aquela pobreza, aquela miséria no presente. É como quando você vai ao Rio de Janeiro, você sobe ali no Cristo Redentor, foto para todo lado, de baixo para cima, mas tenta tirar foto de cima para baixo. Você vê aquele senhor poderoso assim, e lá embaixo, cheio de favela, que era sinal do povo brasileiro. Favela, ô, favela, tradição do meu pai. Tradição? Miséria, tradição? Não deveria. Dentro da igreja, miséria não pode ser tradição. Porque a quem nós servimos jamais foi miserável. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, não é porque não lhe faltava casa, é porque lhe faltava tempo. É porque ele não tinha como parar. E quem o seguisse naqueles dias não ia ter lugar para descansar. Porque a sua missão tinha que ser consumida em 3 anos. E ele não podia parar. Mas ele tomou sobre si na cruz as nossas dores. Ele tomou sobre si na cruz as nossas enfermidades. Aquilo que você não pode fazer, ele tomou sobre si. Para que ele possa fazer através da tua vida. O que você não pode, Ele pode. O que é impossível ao homem, é possível para Deus. Esta é a grandeza, a imensa grandeza da sua graça. É isto que você tem. Não fica dependendo de miseráveis. Não fica dependendo. Deus tem planos maiores para a sua vida. Tá? Deus tem grandes planos para você. Quando eu digo de grandes planos, não estou dizendo que você vai ficar milionário, que você vai ficar famoso. Eu estou dizendo que você pode ter uma vida bem sucedida. Mas se você continuar com esses negócios de vamos fazer a vigília da luta contra Jericó, vamos, fica lá, vamos nove vezes. Aí os irmãos dão uma volta na igreja. Vamos orar agora, ô Jesus, estou com uma muralha lá em casa, meu marido, que não cai. Aquilo não cai. Você só quer que os outros... Deus não está interessado simplesmente em derrubar uma muralha. Ele está interessado em mudar a sua atitude. Tá? É a sua atitude que vai fazer com que as coisas mudem. É a sua atitude que vai mudar o mundo. É a sua atitude que vai abençoar você. Uma vez uma pessoa chegou aqui e falou assim, eu vim aqui na igreja hoje porque eu estou muito mal. Eu digo, mas hoje? É. Uma vez eu vim aqui, foi tão bom. Foi tão bom. Agora hoje eu voltei. Eu voltei. Mas não para ficar. Então, então você vê. Emoções. Então, você vê como é que é o negócio. A pessoa vem porque foi bom. Então ele vai receber. O que é isso, gente? Cristianismo, reino de Deus, viver com Deus. Você estabelece limites, porque você pensa medíocre, porque você não entendeu nada do cristianismo e está na hora de entender que a sua fé pode levar você a patamares muito mais altos, por causa da sua imensa grandeza da graça que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando estivermos na eternidade, a graça não será mais necessária, mas ela é indispensável agora, para nos transformar em quê? Em vencedores. Ora, então, é agora, não é amanhã. Se você não pegar esse Espírito agora, amanhã você não pega. Se você sair daqui, bom, hoje, amanhã, hoje não vai dar, mas amanhã, se eu dar uma visitadinha em mim, eu pego. Pega nada. É agora que Deus está agindo. O que existe na imensa grandeza de sua graça? O quê? Tudo que você nem imagina. Tudo que eu nem imagino. O que que Deus tem para mim? O que eu não imagino. Você pode imaginar? Você pode imaginar o que você não imagina? Só tem uma resposta. O que que Deus tem para nós? O que nós nem imaginamos? Oba, oba! Por isso que eu falo, você fica se acorrentando aí nas correntes de oração aí. Você vai andar assim mesmo, que nem fantasma. Lógico que vai. Você é bobo? Está agindo que nem bobo. Você não precisa disso. Deus não está à venda. Se você tem fé, se você está se relacionando com Ele, Ele tem o melhor para você. Apesar de você estar passando por lutas agora, Deus tem o melhor. Ele tem o seu tempo. É, lá em casa, os filhos tudo estão brigando. Estão brigando porque lá atrás você falhou na educação. Mas agora, você tem a oportunidade de jogar sobre eles uma nova atitude. E não fica dizendo assim, oh, Deus, vai fazer uma corrente para eles, para melhorar. Melhora! Melhora! Bobagem! Não é assim que funciona, não. É você que tem que começar a melhorar. Você viu, pai? Você viu, mãe? Olha lá, de novo, brigando comigo. Meu filho, ele briga com você e você briga com ele. Por que que você não muda a sua atitude com ele? Mas como assim? Ele que brigou. Não, não. A sua reação é mais importante do que as palavras dele. Você vai ter coisas para dar. Você começa a mudar. Você abraça. Vem cá, senta comigo, toma um café. Em vez de dizer assim, não aguento mais ouvir essas coisas não. Se mata. É o que eu ouço por aí. Não é assim. Você vai ter bagagem para oferecer. A religião não dá isso. A religião só dá essas coisas aí. Agora vem aqui, vamos orar, porque a sua vida agora, depois dessa oração, vai mudar. Não, o que muda é a palavra de Deus. Não é a oração que muda. A oração é fruto de quem está mudado. Porque a oração de quem não mudou não atinge nem o teto. A oração de quem não mudou, de quem não tem fé, não chega nem no teto. Mas se você mudou, a sua oração pode entrar nos lugares celestiais e diante do trono do Altíssimo. E o Pai vai ouvir suas palavras. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Cristo vivendo em nós para nos ajudar nesta terra a sermos melhores do que temos sido. Depois, chegaremos na eternidade como? Uhul! Eita! Chegando lá com roupas novas, vencedores, não é? Lógico que na terra nós não temos estilhaço. Nós vamos ter aqui umas arranhaduras, não é verdade? Outro dia eu fui cortar lá essas plantas que crescem no muro. Olha como é que eu fiquei, tudo arranhado. Né? E cortei, pá, 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 e fui lá, duro, em cima de uma escada. Então, tudo que você faz na terra, sempre sobra algum respingo. Não tem problema, não. Mas não é isso que vai nos deter, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor, até ali Ele vai nos ajudar também. E nós vamos em frente. E sai da frente, que lá vem os crentes à frente. Veja lá. Então, você nunca melhorará na sua vida, ou sua vida, choramingando. E mais? Com pensamentos derrotistas, negativos, ilimitados. Deus quer ajudá-lo ao quê? A libertar-se dos pensamentos miseráveis e mesquinhos. A esperar pelas grandes bênçãos que Ele promete. Por que você precisa aceitar a ajuda de Deus? Porque a sua ajuda afetará a sua vida para o melhor. E, consequentemente, você também influenciará outras pessoas para o melhor. Quando você aprende a oferecer aos outros, tendo como base o melhor que Deus lhe ofereceu, o que vai acontecer? Bênçãos ainda maiores se voltam para você. Olha essa. Isso é um princípio bíblico. Uma verdade de Deus. Quando você dá, você recebe. Melhor é dar do que receber. Se a pessoa entendesse isso, tá? Não fique esperando primeiro para receber, para depois dar. A palavra de Deus funciona assim. Ofereça. E Deus vai te oferecer. E você vai ter muito mais para oferecer. Mas os mesquinhos não pensam assim. Eles querem tudo para ele. É como disse um irmão certa vez. Ele disse assim, lá no céu, nós não vamos chegar com um brasileiro. Mas que história é essa, pastor? Como é que é? Nos céus tem ruas de ouro, meu irmão. Se nós chegarmos com brasileiros, os anjos e São Pedro vai lá ver que nós somos brasileiros. Por quê? porque nós vamos ficar com a unha tentando arrancar ouro do chão, tentando guardar no bolso. No céu não precisa guardar ouro. Você não precisa ficar correndo desesperadamente atrás de muitas coisas. Deus é criativo. Ele pode apontar um caminho para você. É uma loucura da sua parte, tá? Tentar ser rico, tentar ser bem sucedido pelo seu próprio raciocínio. Se você aprender a ouvir Deus, com certeza você será uma pessoa bem sucedida. Ninguém pode abater uma pessoa que ouve Deus. Nesta vida eu não consegui ver um homem, uma mulher que aprendeu a ouvir Deus e os seus inimigos abaterem essas pessoas. Não consegue, porque onde eles vão, eles abençoam pessoas e também acabam sendo abençoados. Não tem jeito. É uma peste. Você se lembra do que falavam do apóstolo Paulo? Ele é uma peste. Ele entra numa cidade e dá uma coça neles. Lavamos as mãos, já acabou. Daqui 10 dias, quem está lá? Ele de novo. Dá mais uma raspança nele. Passa 20 dias, quem está lá? Esse cara não morre. Jogaram tanta pedra na cabeça, no peito dele, em todo lugar. Ele ficou lá, vai matando. Passou 15 dias, quem está lá? Não dá para acabar com essa turma. Não tem como acabar com aqueles a quem Deus ressuscitou. Não tem como acabar com aqueles a quem Deus levantou da morte. Não tem como acabar. Se você continuar trabalhando do jeito que trabalha, se você continuar entrando com a cara rabugenta dentro de casa, se você só procurar coisa ruim, coisas imorais, aí você está morto. Mas quando você passar a buscar as coisas eternas de Deus, a voz de Deus, você vai ver que os limites da sua vida não serão aqueles que você estava estabelecendo. Serão outros, muito mais elevados. Você tem o melhor de Deus e o melhor que você nem imagina. Deus está colocando vinho novo em você, o poder de uma vida mais ampla, mesmo em situações desesperadoras. Então, você está disposto a se livrar dos odres velhos? Está lá a imagem de um odre velho rompido. Deus não pode colocar vinho novo naquilo, porque aquilo vai rasgar. Você tem que ser isso aqui. Tem que acontecer um milagre na sua vida. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Tem que mudar a sua maneira de pensar. Eu às vezes estava conversando com um seminarista e disse assim: temos que pregar que todo mundo tem que nascer de novo. Jesus falou isso às 2 horas da manhã para uma pessoa e não falou mais nunca sobre isso. O que eu tenho que falar é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Isso Jesus falou para uma multidão. Ele disse assim: mudem a maneira de pensar, porque o reino de Deus está chegando. Mude a maneira de pensar, porque Deus está no nosso meio. Mude a maneira de pensar, porque o Espírito de Deus virá sobre vocês. Mude a maneira de pensar, porque os dias são maus, mas Deus transforma vocês em vencedores. Mude a maneira de pensar. Saia dessa tranqueira rasgada e venha para essa bênção nova. Venha para uma nova vida que Deus dá, que Ele quer encher você com características novas, com coisas novas que vêm do céu. Ao abandonar o jeito rígido de pensar, que limita suas perspectivas, tá? Não duvide de Deus quando Ele diz o quê? Pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Tá? Eu estou cansado de ver gente ensinando, não, aguenta aí, o diabo está te chicotando. Vai chicotar mesmo. O diabo arrancou um braço teu. Amém. Amém. Você está andando só com a parte esquerda do corpo, a direita já foi. Amém. Amém não. Você tem que entender que Deus faz coisas onde não existe nada. Não tem estrada no deserto, Deus faz. Se precisar fazer você caminhar, Ele faz. Mas você tem que querer. É hoje, é agora. Sim, um caminho no deserto da sua vida. Esse caminho já está diante de você, porque Deus já está na dianteira. Agora você não o vê, mas de repente o verá. Logo vai acontecer. Confie e espere pela graça de Deus. Ele quer fazer com que você avance além dos limites que você impôs a si mesmo por várias razões pessoais. Você, suas razões pessoais. Eu estava conversando com esta moça aqui, a Joyce, tá? Ela está aqui numa cadeira de rodas e ela chegou ali e disse, Walter, quero mostrar para você uma coisa. Aqui está um hino que eu compus. Ela escreveu no computador. Aí, depois a dona Dodi ainda me fala, Walter, ela queria dizer para você que ela escreveu um livro que vai sair agora, chamado Mente Aberta. E eu fiquei pensando, olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Tem tanta gente com habilidade que fica lá dizendo assim, como é que eu vou viver? Porque se a área gente é que Deus do céu. Você vai receber esse saláriozinho até você parar com essas reclamações. Porque quando você começar a pensar maior, você vai melhorar também. Tá? Ela não tem habilidades que você tem. E escreve letra por letra. Letra por letra. E escrever um livro que já está editado e vai ser lançado no mercado. Mente aberta. E espero que você abençoe a Joyce. Não é verdade? Abençoe a Joyce. Isso aí é digno de colocar numa televisão. Chegar lá e falar assim, escuta aqui, ó. A pessoa escreveu um livro. Olha só. Aí,
mas eu queria escrever um livro, eu não consigo.
Sabe aqueles marionetes? Lembra aquele marionete?
Para mim não vai escrever nada. Minha vida está enterrada. Aí não vai.
Lógico que não vai. O que não vai é a sua cabeça. Está enferrujada a sua cabeça. Deixa o óleo de Deus cair em você. Deixa o lubrificante divino entrar na sua mente. E você vai ver. Chega lá amanhã no seu trabalho e diz assim, oh meu Deus do céu. Eu muitos dias reclamei disso tudo aqui, mas é isso que está trazendo sustento para a minha casa. Em nome de Jesus, Pai, como que isso aqui pode ser ampliado? Como que isso aqui pode ser abençoado? Se o Senhor não quer ampliar agora, como é que eu faço mais clientes? Como é que isso tudo pode crescer? Como é que isso tudo pode me abençoar mais? Como que eu posso abençoar pessoas? Não coloque só em você, não. Pense nos outros também. Como você pode ajudar pessoas? Porque então você terá mais. Mas se você for uma pessoa mesquinha, egoísta, com certeza até o que você tem você vai perder. É assim que funciona. E eu espero que vocês estejam recebendo e receberam a palavra de Deus. Então, não dê ouvidos às vozes internas e externas que lhe dizem que tudo isso é apenas um sonho ou um positivismo barato. Pois não é não. Tá? Acredite que é a graça de Deus querendo se expandir primeiramente dentro de você e depois para fora de você. Fuja das ideias antiquadas, limitadas e não se conformem com uma visão limitada e pequena de Deus, tá? Nós estamos diante do Deus que criou o universo e a vida nos céus e na terra. Olha essa, não é? Em nome de Jesus. A sabedoria de Deus quer se expandir em você e ajudá-lo a tomar decisões melhores, a ser mais criativo, com ideias novas, com um novo ânimo, com um novo caminho milagroso no deserto da sua vida. Ele quer que você saiba que sua vida não chegou ao limite e que existe muito mais para você experimentar. Guarde essas coisas no coração e na mente antes de começar a recebê-las. Supere com o poder de Jesus as barreiras e os traumas do passado.
Ai, mas no passado judiaram de mim.
Judiaram? Agora Deus está te abençoando. Abençoe os que te perseguiram. Lembra o que Jesus ensinou? No reino de Deus é assim. Abençoe aqueles que te amaldiçoaram. Estenda a mão para aqueles que te encolheram a mão. Sorria para aqueles que te odiaram. É assim que você vence na vida.
Para aquele homem, estenda a mão, irmão. Demônio!
A palavra de Deus diz que os demônios estão debaixo de nossos pés. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Como que você pisa essa turma que lhe faz o mal? Jogando o que é bom sobre eles, é o que Paulo ensina, que isso queima como brasa viva na cabeça deles. Eles não conseguem suportar e entender como é que eu fiz tanta coisa ruim para essa pessoa e essa pessoa é capaz de fazer coisas boas para mim. É isso que muda o mundo, meu irmão. Então, acredite e enxergue desde já as grandes coisas que Deus em Cristo Jesus realizará em sua vida. Seja forte na força de Deus e vá em frente com a graça de Deus. Salmo 92:10 diz o quê? Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Se você não é feliz sem as coisas que você quer, pode estar certo. Você nunca será feliz, mesmo que você receba tudo o que quer. Agora, o que Deus tem que fazer na sua vida é transformar você num odre novo, mas também num touro selvagem. Ah, meu amigo, quando você entrava naquele espaço que tinha touro ou vaca com bezerro, mas não tinha arame farpado que segurava aquilo, sabia? Era subir em cima de uma árvore e ficar gritando lá de cima para alguém escutar, fazer barulho em outras paragens e ouvir com o cavalo para a gente poder descer, geralmente de cima daquelas mangueiras, né? Que o touro ficava ali embaixo assim, esperando só uma chance para poder dar uma pisada na nossa cacunda. Você é quem estabelece os limites para a sua vida. Ou você sobe, ou você desce. Agora, se você ficar no meio dessa escada, você vai ficar com uma dor nas costas. Você vai ter um problema no nervo ciático. Você vai ficar igual alguns aqui, tá? Você vai ficar igual alguns aqui. Paralisado já. Ai, ai, como eu, por exemplo. Então, em nome de Jesus, tome uma decisão hoje, meu irmão. Não queira ser esta pessoa ausente de Deus. Se aproxime dele. Dê uma chance a Jesus Cristo na sua vida. Dê uma chance, meu. Dê uma chance, tá? Volte para o Pai. Você já viu onde os caminhos da sua vontade, do seu egoísmo já te levou? Te levou quase à morte, te levou ao desespero, te levou ao desânimo, te levou à bancarrota. Então agora, dê uma chance para Deus realizar algo maravilhoso na sua vida. Deus te escolheu e você é uma pessoa importante. Então se dê, tá? Se dê a importância. Reconheça-se como alguém importante, para que você seja importante. Porque não adianta você chegar para mim e dizer assim, tá bom, eu creio que eu sou importante. Essa é a sua crença. Mas você não tem fé na importância que Deus te dá. Então seja uma pessoa importante. Larga a bagunça. Larga a bagunça. Busque coisas grandes para a tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Ele fará. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. Você tem noção dessas coisas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nesta noite, se Deus falou com você hoje, se Deus encheu o teu coração, tá? Tome uma posição ao lado do Pai. Ao lado do Pai. Mude a sua maneira de pensar. Acaba com esse negócio de religiosidade. Acaba com esse negócio, eu sou cristão. Tá, você é muito mais cidadão do reino de Deus. Você está investido de autoridade. Você é uma pessoa que tem o poder de Deus sobre a tua vida. Tá? Cristão, qualquer um é. Tem gente que fica assim, o verdadeiro cristão é humilde. Ou vocês nunca ouviram isso? O cristão é humilde. E a igreja é tão rica, né? Não é um contrassenso, não é isso mesmo? O cristão tem que ser humilde, mas a igreja é rica. A igreja virou até um estado, até um país. Que absurdo! Não é isso não. A igreja do Senhor é rica porque os cidadãos do reino são ricos no espírito, na alma e até na vida material. Deus abre portas. Quantos de vocês iniciaram uma trajetória que todo mundo dizia assim, isso aí não dá nada. Não é, Gastão? Não falaram para você? Isso aí não dá nada. Esse Gastão aí casou com essa corintiana aí, esquece. Está ferrado. Não é? Vocês criaram seus filhos, vocês têm seus netos, você é um homem bem sucedido. E quantos outros aqui eu poderia dizer isso? Ou não é? Você talvez não tenha a mesma condição econômica que outro. Mas você conseguiu sua casa, você tem o seu carro. Num país que é recordista de cobrar imposto. Isso é uma roubalheira. Pedágio vai aumentar de novo. Se nós ficarmos pensando nesses caras, isso aqui é só caindo uma bomba em cima. Porque não dá. Nós temos poucas vozes que defendem as pessoas nesta nação. Não dá. Se nós não vamos pegar em armas. Então nós vamos recorrer aonde? Nós vamos recorrer a Deus, que faz milagres na nossa vida. Eu não estou pedindo para Deus me dar tudo e tirar tudo dos outros. Não. Eu quero que Deus me dê dignidade. Eu quero ter condições de chegar e dizer assim, eu preciso daquilo, eu vou comprar, porque Deus vai me ajudar, eu vou ter e vou pagar. Em nome do Senhor. Amém. Quero ser digno. Tá? Eu quero ser digno. Eu quero chamar minha família, sentar na mesa e falar assim, ó, Denise, hoje nós temos aqui uma comida legal, hein? Pratos novos, talheres novos. Não é para mostrar nada, não. Mas é dignidade, é bom gosto. Lá na roça, a gente comia com aquele garfinho que precisava arear. Na areia. Minha tia levava na beira do rio, ali na bacia, assim, ó. Aí punha lá. Quando a gente comia, aquele garfo raspava no lábio, porque ele não tinha, como fala, não tinha inox, sabe? Então tinha que pegar e passar muita pedra nele, e mesmo assim ficava ruim, ruim demais. Comia assim, raspava no dente, dava um negócio, né? Aí, depois você ia para a cidade, já tinha alguma coisa inox. Era isso que a gente queria. Mas engraçado, olha só, Minha tia na cidade tinha as coisas inox. E lá no sítio, tudo aquelas coisas velharadas. Porque a casa lá no sítio não tinha forro. Sabe aquelas paredes que levantam assim? Hein? E de vez em quando vinha pessoas, eu pegava algumas coisinhas que tinha assim, fazia aqueles bolinhos de mato, falava assim, ó, de vez em quando passa rato aí, hein? E aí quando o pessoal ia dormir, eu jogava assim, ó, ai o rato aqui! Não tinha luz, não tinha nada. Comia com aquele garfo lá, não é? E na cidade, todo mundo tinha aquele... Por que que não podia ter lá? Pergunto. Por que que não podia ter lá também? Porque, na verdade, é o espírito que se cria. No seu trabalho, você chega lá, você olha para o patrão. Patrão é rico, eu sou pobre. Mas, gente, se você começar a orar, se você começar a fazer coisas boas lá, a situação vai mudar. Imagine. Se o seu trabalho, se o lugar onde você trabalha melhora, você também pode melhorar, ou não é? Mas é isso, gente. Eu espero que Deus tenha falado com você. Vamos mudar nossa maneira de pensar. Muda, porque é você quem estabelece os seus limites. E se você quiser subir, você sobe. Se quiser recuar, recua. Se você quiser parar onde está, também você para. Tá? Mas em nome do Senhor, combata o bom combate da vida. Termine a carreira e guarde a sua fé que te leva para cima. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desculpe. A Joyce pediu para falar que o nome do livro não é Mente Aberta. É Mente Livre. Ainda que o seu corpo não tenha todos os movimentos, a sua mente está livre para pensar, para raciocinar e enviar comandos e compartilhar a sua experiência com tantas outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Peguei negócio? É isso mesmo. Então, pessoal, eu quero que você levante suas mãos para os céus e aplauda o Senhor de todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, aplauda o Senhor. E eu quero convidar aqueles que hoje estão dispostos a dizer assim, eu não quero ser uma pessoa com uma mente amarrada. Senhor, eu quero ter uma nova maneira de pensar. Me ajude a ter uma nova maneira de pensar. Eu quero que você levante a sua mão no seu lugar, se você está disposto a fazer esta oração comigo. Mas levante bem alto. Eu quero que você se exponha. Se exponha e diga, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora e diga, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não quero ser uma pessoa covarde. Eu quero acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. Que o Senhor fará coisas grandes na minha vida. Senhor, às vezes eu passo por experiências terríveis. Eu já perdi coisas. Mas Deus, não permita que estas situações influencie a minha mente para o pior. Senhor, eu creio que o Senhor tem muitas coisas preparadas para mim. O que eu perdi é uma coisa, mas o que eu vou ganhar é muito mais. Senhor, a tua bênção muda a vida. A tua presença muda a feição do meu rosto. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ter um espírito de vitória. Eu quero compartilhar as tuas bênçãos com as pessoas. Eu quero ser abençoado. Senhor, eu tenho o teu espírito. Eu tenho talentos. Eu tenho a tua presença. Senhor, me perdoe, porque às vezes eu o trato como se não existisse. Mas hoje eu tomei uma lição e ela está dentro de mim, como uma semente que está pronta a germinar. Senhor, tu és meu Deus, tu és o meu Rei, o Senhor está na minha vida. E em nome de Jesus, eu tomo a decisão para ser uma outra pessoa. Em nome de Jesus, eu serei abençoado por ti. Eu receberei do Senhor o melhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu não preciso rastejar. Eu não preciso me acorrentar. Eu não preciso de campanha. Eu preciso da tua presença. Eu já tenho o Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho o melhor. Se eu tenho Deus, que é dono do ouro e da prata, eu tenho todas as bênçãos. Senhor, eu creio em ti. Me ensina a ter fé. E eu vou prosperar. Serei abençoado para abençoar. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, por este dia, pelos irmãos, por este momento, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Diz que aquele que nasce torto morre torto. Mas na experiência com Deus isso não é verdade. Se você essa semana sentir uma voz dizendo dentro de si para ter medo, procura alguém e faça essa pessoa coragem. Busque na palavra de Deus via internet, que hoje não tem mais essa desculpa. Tem até chave bíblica na internet. Versículos sobre coragem. Guarde-os, imprima-os, decore. E quando você estiver com medo, fale da coragem de Deus para alguém. Da coragem que Deus dá. E quando você fortalecer alguém, você será fortalecido. A razão de você não ser fortalecido é porque você fica esperando só para si. Dê o que você acha que não tem. E você vai ver o quanto você já tem. E quando você dá o que tem, você vai ver o quanto você receberá. Entre amanhã lá no seu trabalho, não cheira mofo não. Agradeça a Deus por aquele lugar. E diga: Senhor, lá vou eu vestir meu macacão, lá vou eu pegar minha caneta, lá eu vou sujar minha mão de graça, lá eu vou lavar minha mão com alquinho. Não importa o que você faz, celebra o Senhor. Ali é o lugar da tua vitória. É ali que a sua vida e a vida de Deus irá se manifestar. Mude a expressão do seu rosto. Deixa Deus agir na sua vida. Entra na sua casa. Agradece por aquilo que Deus te deu. Pare de reclamar. Né? Para de reclamar. Em nome de Jesus, aquilo que você não tem hoje, você vai ter amanhã. Você vai ver como isso é verdade. Nós vamos terminar a vida não tendo tudo o que queremos. Mas não faz mal. Mas o Senhor nos ajudará a termos muitas coisas boas. E nós vamos compartilhar com os outros muitas coisas boas. Eu quero que vocês acreditem nisso, sejam vencedores. Eu quero assistir aqui pessoas sendo promovidas. Eu quero assistir e ver casamentos renovados, pessoas sendo abençoadas pelo Pai querido. Eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas sobre o reino de Deus, para vocês entenderem como que nós estamos longe de entender o poder que Deus tem nos dado. Quando vocês entenderem essas coisas, a vida de vocês irá mudar. Os pensamentos irão mudar. Acaba com esse negócio. Ai, eu não consigo viver sem a depressão. Você fez amizade com isso. Essa é a tua amiga. É a sua amiga desesperada. Ela que não consegue viver sem você. Entendeu? Na verdade, você não pode viver sem Deus na sua vida. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Tá? É isso aí. Gente, eu já tive revólver na minha boca, já quebraram meu nariz. É, um cara desse tamanho, também quem mandou eu me invocar com ele? Quando eu virei, ele era maior que eu só vi a mão dele descendo. Mas, acontece. Entendeu? Acontece. Quer dizer, já passei por mil e um situações. Ora, tá aí. Estou pronta para outra. Eu não sei o que vai acontecer. Estão falando que o calendário maia acaba no ano que vem. Mas Jesus não falou que tempo que era que a coisa ia acabar. Então vamos vivendo. Vamos vivendo. E vamos vivendo não só não. Vamos vencendo. Que se Deus é por nós. Que Deus abençoe a semana de cada um. Que o Senhor os proteja. Em nome do Senhor, vão em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aperte a mão de cada um e vão na paz do Senhor Jesus.